Obrigada, presidente. Sobre o projeto de lei de conversão número 7, que autoriza a criação da empresa de transporte ferroviário de alta velocidade, ETAV, estabelece medidas voltadas a assegurar a sustentabilidade econômica e financeira do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Ah, eu vim correndo, espera um pouquinho, dá uma respirada. Dispõe sobre autorização para garantia do financiamento do trem de alta velocidade TAV no trecho entre os municípios do Rio de Janeiro e Campinas, São Paulo, e dá outras providências. Relatório. O Poder Executivo submeteu ao exame desse poder a medida provisória número 511, de 8 de novembro de 2010, que autoriza a criação da empresa de transporte ferroviário de alta velocidade, ETAV, estabelece medidas voltadas a assegurar a sustentabilidade econômico-financeira do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, dispõe sobre autorização para garantia do financiamento do trem de alta velocidade, TAV, no trecho entre os municípios do Rio de Janeiro e Campinas, e dá outras providências. A proposta foi aprovada pela Câmara dos Deputados em 6 de abril de 2011, na forma do projeto de lei de conversão número 7 de 2011, conforme parecer proferido pelo deputado Carlos Aratini. O parecer concluiu pelo atendimento dos pressupostos constitucionais de relevância e urgência, pela constitucionalidade, juridicidade, boa técnica legislativa e pela adequação financeira e orçamentária da MPV, número 511. No mérito, o relator mostrou-se favorável à aprovação da proposição, rejeitando todas as emendas apresentadas naquela casa, à exceção de uma emenda de plenário, que estabelece a necessidade de periódica prestação de contas ao Congresso Nacional. O PLV número 7 é composto por 25 artigos. O último contém a cláusula de vigência, estipulando que a norma editada entrou em vigor na data de sua publicação. Os artigos de 1 a 18 autorizam a criação da empresa de transporte ferroviário de alta velocidade, o ETAV, definindo a sua natureza jurídica, sede, objetivos, prerrogativas, competência e missão institucional. O artigo 19 autoriza a União, a critério do Ministério da Fazenda, a renegociar operações de crédito firmadas com o BNDES, respeitada a equivalência econômica, visando compatibilizar o seu fluxo de caixa ao de operação de financiamento a projetos de investimento de que trata essa lei. O artigo 20 estabelece que a renegociação de créditos entre a União e o BNDES se fará com base nas taxas de remuneração originais dos contratos das dívidas renegociadas. O artigo 21 autoriza a União a garantir a operação de crédito entre o BNDES e o consórcio que vier a vencer licitação para a construção de trem de alta velocidade entre Rio de Janeiro e Campinas, em valor de até 20 bi, corrigido pelo índice de preços ao consumidor amplo, IPCA, desde dezembro de 2008. Ainda no artigo 21, parágrafos 1º e 2º, fica estabelecido que o consórcio beneficiário da operação de crédito precisará oferecer contragarantias à União, que poderão ser representadas por ações da sociedade de propósito específico formada para construir e para operar o trem de alta velocidade, bem como pela receita futura do empreendimento. O artigo 22º autoriza a União a conceder subvenção econômica de até 5 bilhões, corrigidos pelo IPCA desde dezembro de 2008. Essa subvenção restringe-se ao caso de frustração de receita bruta por parte do trem de alta velocidade e deve ser concedida ao concessionário por meio dos contratos de financiamento com o BNDES, sob a forma de equalização da taxa de juros. O artigo 23º trata do mecanismo pelo qual a União transferirá recursos ao BNDES no caso de ser necessário lançar mão da garantia ou empréstimo estipulado no artigo 2º. Isso se fará por meio de abatimento de créditos da União junto ao BNDES, no limite de até 20 bilhões. o artigo 24, estipula que o BNDES restituirá à União todos os valores que, após a efetivação da garantia pela União, vierem a ser recuperados pelo banco. A exposição de motivos que acompanha a MPV 511 ressalta diversos benefícios que são decorrentes da construção de um trem de alta velocidade que ligue as duas principais cidades do país. Primeiro, a redução de gargalos dos subsistemas de transportes aeroportuário, rodoviário e urbano. Segundo, a alta capacidade de transporte. Um trem de alta velocidade, hoje, onde ele já está implementado, ele transporta 400 mil pessoas por dia nessas principais linhas do mundo. Terceiro, o desenvolvimento regional, que hoje nós sabemos, aonde esse trem for passar, vai ter uma explosão econômica bastante favorecida. Mais, a questão de moradia. Hoje nós temos problemas de terrenos nos principais centros urbanos do país para conseguirmos fazer habitações, seja habitação popular ou outro tipo de habitação. Nós vamos criar novos centros urbanos. Em seguida, o menor uso do solo comparado à construção ou ampliação de rodovias. Quando você faz uma rodovia, nós temos, em relação ao trem, ele gasta um terço do espaço do que se consome na construção de uma rodovia. Mas a redução de impactos ambientais, a emissão de gases poluentes. Se pegarmos 600 quilômetros, né, um avião vai despejar 80 quilômetros de gás carbônico. E o trem bala, no mesmo percurso, vai despejar 13 quilos de gás carbônico. Então, nós, hoje, a preocupação ambiental tem que ser levada em consideração e tem que ser uma grande preocupação em qualquer empreendimento que nós façamos em relação a investimentos, principalmente investimentos desse porte. Depois, tem mais, a redução do tempo de viagem associada à baixa probabilidade de atraso. O trem-bala, até hoje, como informação nós temos, ele não atrasa. Aí eu queria mostrar, e vou pedir para apresentar agora o vídeo, se vocês puderem pôr em funcionamento, qual é o trajeto primeiro do trem-bala, para que possamos ter uma ideia do percurso que vai ser efetuado. Peço aos senhores senadores e senadoras que aí observem. O trem vai sair de Campinas, são várias as possibilidades. A que está sendo mais importante, o trem... Não está saindo. O trem sai de Campinas, ele vai para Viracopos, ele vai para São Paulo, Campo de Marte, vai para Guarulhos, depois São José, Volta Redonda, Galeão e Barão de Mauá, no centro do Rio de Janeiro. Esse percurso vai demorar 2 horas e 33 minutos. O trem expresso, que sairá de São Paulo a Campo de Marte, ele vai chegar no Rio de Janeiro em 1 hora e 30 minutos. Então, realmente, eu que já fui ministra do Turismo, também posso aí já expressar o impacto que isso poderá ter de comunicação e turística para o nosso país. Bem, continuando, a segurança e eficácia do transporte ferroviário é muito grande. Nós não temos nenhum caso de acidente fatal no TAV. Depois, a diversificação dos meios de locomoção interurbanos, que torna o mercado muito mais competitivo e reduz as tarifas. O uso de mão de obra, matéria-prima e outros insumos contratados, adquiridos, fabricados localmente. E a transferência de tecnologia necessária para a implantação do projeto. Aí nós vamos ter a qualificação de técnicos, mão de obra, que vão estar preparados para os futuros empreendimentos desse país. Isso é um benefício incalculável, senadores e senadoras, para o desenvolvimento da indústria ferroviária nacional. Bem, frente à grande relevância do investimento, e por se tratar do investimento de vulto e que requer compartilhamento de riscos, considera o Poder Executivo relevante que se forneça crédito do BNDES ao empreendimento para viabilizar a operação, que se estabeleça garantias da União e que fixe contra-garantias para que não haja prejuízo ao erário em decorrência de eventual inadimplência dos concessionários privados. A relevância da proposta baseia-se no fato de que o investimento em questão é de interesse estratégico da União, ao mesmo tempo em que assegurará a sustentabilidade econômica financeira do BNDES, principal agente financeiro federal de operações de longo prazo e indutores de desenvolvimento. Ao mesmo tempo, a singularidade do projeto do trem de alta velocidade, ele requer medidas para assegurar sua viabilidade e também atratividade na licitação. A urgência justifica-se em decorrência da necessidade de se realizar o leilão para concessão da construção e operação do trem. Os participantes do certame devem saber de antemão as condições estabelecidas na lei a fim de formularem as suas propostas. Tanto é que, enquanto essa medida provisória não foi votada aqui, o leilão não pôde ocorrer. Ele agora está transferido para 29 de julho. E por quê? Porque tanto os investidores querem essa segurança, como o BNDES também necessita de uma segurança jurídica para assinar contratos de financiamento dos projetos relativos ao trem de alta velocidade. Vamos agora à análise do projeto. O PLV número 7 é peça fundamental para viabilizar a construção e a operação do trem de alta velocidade entre Rio de Janeiro e Campinas, passando pela cidade de São Paulo. Os trens de alta velocidade são chamados os que têm velocidade superior a 250 km/h. Eles são uma realidade em países como a China, o Japão, a França, a Espanha. E, em geral, os sistemas de trem de alta velocidade são planejados para atender esses corredores, onde os demais modais de transporte já se apresentam congestionados. Nessas condições, o serviço ferroviário de alta velocidade pode apresentar uma vantagem competitiva sobre as companhias aéreas para viagens de até cerca de 3 horas, ou 750 quilômetros. É o caso dessa proposta, que no total ela vai abranger 510 quilômetros. Os modelos internacionais apontam como modelo ideal de corredor ferroviário de alta velocidade aquele que permite a ligação entre duas grandes cidades, distantes entre 250 a 500 quilômetros. No Brasil, a viabilidade da implantação de um sistema ferroviário de alta velocidade no eixo Rio-São Paulo, os dois maiores centros urbanos do país, é objeto de estudos há pelo menos 20 anos. Nos anos de 98 a 2000, estudo da extinta Empresa Brasileira de Planejamento de Transportes, GIPOT, ainda no governo Itamar, senador Itamar, enquanto presidente, já apontava, não fosse aprovado, senador, mas que foi estudado. E é bom que tenha sido estudado, porque o estudo tem que acontecer. Já apontava a total utilização da capacidade da rodovia Presidente Dutra e das ligações rodoviárias das regiões de Campinas, São José para São Paulo. Além da proximidade, há 20 anos era uma proximidade, agora já estamos bem perto do esgotamento da capacidade operacional dos aeroportos da região, principalmente o aeroporto de Guarulhos, aliado à impossibilidade de apoio de outros aeroportos pela incapacidade do setor rodoviário. Diante desse cenário, os resultados deste trabalho, que ficou conhecido como Transcor, apontaram que a melhor opção seria uma ligação por trens de alta velocidade entre as duas cidades mais importantes do país, acompanhada da conexão até a expressiva região metropolitana de Campinas, que tem uma população de 2 milhões de habitantes e que é um importante polo industrial e tecnológico. Ao longo de mais de 2 anos, foram realizados estudos detalhados de demanda, engenharia, geológico, geotécnicos, econômico-financeiros e jurídicos, de modo a viabilizar a implantação de tal projeto. Portanto, o projeto do TAV é conduzido de uma maneira séria, uma maneira competente, uma maneira transparente pelo governo federal, desde as primeiras conclusões do GEIPOT, num debate que conta com a participação de entidades nacionais e internacionais e ampla participação do setor privado. A consolidação desse processo se deu com a inclusão do projeto do trem de alta velocidade no PAC. Trata-se do investimento de maior vulto dentre todas as obras do PAC. O valor total da construção é da ordem de 35 bilhões. Alguns podem questionar a prioridade desse projeto frente à necessidade de investimentos em tantas obras que o país necessita. Nesse sentido, vale lembrar que o PAC é o maior projeto estratégico já feito no Brasil, mudou o jeito de planejar e executar os investimentos em nosso país e tem como objetivo principal aumentar o ritmo da economia, sanar os gargalos no nosso desenvolvimento e que combina tudo isso com a ação que gera empregos, distribui renda, faz inclusão social. E o PAC preza, sobretudo, pela articulação das ações propostas, não se limitando aos necessários investimentos em grandes obras de infraestrutura logística, mas priorizando também ações para solucionar os grandes desafios atuais e futuros de infraestrutura social e urbana. Essas ações, elas vão desde obras em saneamento ambiental, educação, como creche, pavimentação, drenagem, até programas como Minha Casa Minha Vida, que tem como meta construir 2 milhões de moradias até 2014. Porém, eu quero destacar as ações articuladas principalmente no tema que trabalhamos aqui, que é o eixo dos transportes, onde os investimentos combinam a expansão das malhas rodoviária e ferroviária e a sua integração com os portos, com as hidrovias e com os aeroportos, tornando a matriz logística multimodal e menos poluente. Recentemente, o governo federal lançou o PAC Mobilidade Grandes Cidades, que tem por objetivo requalificar e implantar sistemas estruturantes do transporte público coletivo, visando a ampliação da capacidade e promovendo a integração intermodal, física e tarifária do sistema de mobilidade nos grandes centros urbanos. E quando foi lançado o PAC Mobilidade Grandes Cidades, eu fiquei muito entusiasmada, porque significa a possibilidade do bilhete único ir para várias cidades brasileiras. Esse PAC, esse Mobilidade Grandes Cidades, ele está voltado para as 24 maiores cidades do país, que estão acima dos 700 mil habitantes, e que é um programa que vai beneficiar 39% da população brasileira e para o qual vão ser destinados 18 bilhões até 2014. O TAV custa? Custa. Mas nós temos que pensar também que vamos ter investimentos de 57 bilhões no PAC Cidade Melhor, para enfrentar os principais desafios das grandes aglomerações urbanas. E ainda são mais de 104 bilhões no PAC Transporte, visando consolidar e ampliar a rede logística, interligando os diversos modais, garantindo qualidade e segurança. Então, não é uma questão de fazer um e não fazer outro. Temos que fazer todos dentro da nossa capacidade de fazê-lo. O trem de alta velocidade, como está ficando evidente, não é um projeto isolado, mas é parte de grandes investimentos, principalmente em transporte, que visam garantir as condições para que o nosso país possa fazer frente aos desafios deste século. Ele simboliza o ápice da retomada dos investimentos federais no modal ferroviário, tão abandonado. Esforço que, associado ao conjunto de projetos voltado ao transporte de cargas, vem merecendo prioridade no Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC.